Muito bem, ouvintes, agora são 11 horas, mais 13 minutos, e a partir de agora você fica com o nosso Temática do Dia, aqui na programação da tua rádio, onde sempre, nesta manhã de segunda-feira, estamos trazendo um assunto diferente, um assunto importante para você que está nos acompanhando. E você sabe que nós já estamos em contato nesse momento com o Diego Carvalho. O Diego é bacharel em administração pública, é concurseiro, além de consultor comercial. A pauta que preparamos para você nesta manhã de segunda-feira diz respeito à convocação de candidatos aprovados excedentes do concurso público de 2022 para a Polícia Penal. Flexibilidade da cláusula de barreira ou a manutenção do termo técnico nos concursos públicos do Estado. Ou seja, a alteração desta regra no Estatuto de Concurso Público do Estado do Rio Grande do Sul. O que isso vai gerar? Eficiência, economicidade, celeridade para a administração pública do Estado. Nós estamos em contato com o Diego porque ele está lá em Porto Alegre e lá em Porto Alegre ele está realizando todo esse processo de acompanhamento. Diego, prazer em estar conversando contigo, tua Rádio Cacique, bom dia.
Bom dia, Daniel, tudo certo?
Tudo bem com você por aí?
Tudo tranquilo, tudo certo, a gente tirando o frio um pouco, né, mas estamos na correria, né?
É verdade, é verdade. Bom, Diego, entrando de vez nesse assunto, é um assunto bastante complexo e até para a gente aproveitar o nosso tempo. O que motivou esse debate sobre a convocação desses candidatos excedentes aprovados naquele concurso público de 2022, Diego?
Antes de mais nada, obrigado pelo espaço, Daniel. É importante a gente estar ampliando esse tema importante para a área da segurança pública. E o que motivou em relação a isso é trazer, mostrar para a nossa sociedade gaúcha uma oportunidade para o aproveitamento de pessoas qualificadas aí que estudam para concurso público, né? Então, trazendo um panorama, né, do que está acontecendo. Ali por volta de 2021, 2022, nós se desbuçamos em cima do tema para poder estudar sobre a flexibilidade ou a manutenção da cláusula de barreira nos concursos públicos aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque já tem um movimento já que já passou de ascensão para consolidado a nível nacional. Nós temos estados assim, forte economicamente falando, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, agora recentemente Santa Catarina, Paraná, que adotaram essa medida, que é uma medida constitucional, né, para que se retire, né, se flexibilize a cláusula de barreira e, consequentemente, isso vai gerar mais eficiência, né, celeridade para a administração pública do Estado. Então, lá atrás a gente começou a estudar sobre o tema, verificou que a gente sabe que a cláusula de barreira ela é constitucional, tá? E a manutenção desse termo técnico, né, que limita para que as pessoas sigam para as demais etapas, também é constitucional. Isso já é reconhecido, inclusive, pelo STF. Tá? Então, tudo que a gente está movimentando aqui há mais de 2 a 3 anos no Estado do Rio Grande do Sul é dentro da legalidade. Isso, inclusive, não vai ferir a isonomia do concurso da Polícia Penal no qual a gente fez em 2022, quanto da Polícia Civil agora, que foi realizado em 2026, em janeiro. Então, é uma oportunidade que nós estamos mostrando para as nossas autoridades aqui do Rio Grande do Sul para que a gente possa fazer o aproveitamento dessas pessoas para que a gente gere economicidade e celeridade, né? A gente sabe que o concurso da Civil, pegar ali um pouco dos dados deles, tá? Foi realizado, o penúltimo foi em 2018, então, ou seja, né, mais de 5, 6 anos sem um concurso público. Então, olha a economicidade e a celeridade que tu pode trazer essa demanda no certame deles, né, com essas pessoas que estão aprovadas para seguir para as demais etapas. Então, é todo um sistema cronológico em cima de uma linha de raciocínio que a gente vem adotando por meio do diálogo, e nesse contexto os deputados viram com uma importante medida para que a gente possa ser adotado aqui no Rio Grande do Sul, né, Daniel?
Tá certo. Diego, para o pessoal que está nos acompanhando nos 28 municípios de abrangência da tua Rádio Cacique, de resumo, o que de fato aconteceu. Vocês foram aprovados nesse concurso de 2022, não foram chamados justamente, e o governo, né, contradiz essa cláusula de barreira, é isso?
Isso mesmo, a gente, no nosso certame, por exemplo, tá? A nossa prova objetiva ela foi dia 27 de março de 2022, então 744 aprovados ficaram de fora das demais etapas, né? A cláusula é um limitador técnico, né? Que impediu para que a gente seguisse para o teste físico, para o psicotécnico e a vida pregressa. E aí o que acontece? A gente pode citar até o princípio da razoabilidade, né? No nosso caso ali, a gente pode, fazendo as demais etapas, vai ser mais pessoas para compor um cadastro de reserva. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. Outra questão importante citar, e mais atual também, é a questão da civil. No caso deles, 1.080 pessoas irão fazer as demais etapas. Só que a gente sabe que tem sempre uma desidratação nas demais etapas. Então, hoje ali, no caso da civil, nós temos em torno de 3 mil aprovados, né, para ambos os cargos. É o cargo de inspetor e de escrivão. Então, tu tem 1.000 e pouco para cada cargo, então tu conseguiria aproveitar essas pessoas para também deixar um cadastro de reserva. Essa é a nossa luta que a gente vem dialogando aí ao longo dos anos e agora ainda mais com o respaldo aí do pessoal da civil, né?
Pois é. Com relação, então, a essa luta que vocês estão tentando junto com o governo, vocês se abraçaram com algumas autoridades políticas para tentar levar ao Congresso e essa aprovação de que seja feito, então, esse chamamento, não é mesmo?
Com certeza. Nós tivemos uma conversa anos atrás ali com o deputado Sur, Gerson Fernandes, Tenente Coronel Zuco, Delegada Nadine, Beto Fantinel também, que são pessoas que nos orientaram de uma maneira saudável dentro da Assembleia para que a gente pudesse ampliar esse tema a nível de Estado. Então, agora, dia 9 de junho, nós tivemos uma conquista muito importante, Daniel, que foi a votação na CCJ, né, de forma unânime, inclusive por deputados da base do governador Eduardo Leite, para que essa medida tramita na Casa Legislativa, né, para que, no caso, a gente possa ainda levar ela a plenário antes do recesso da Assembleia Legislativa, que ocorre ali por volta de 16 ou 17 de julho, se eu não me engano. Então, nós tivemos uma conquista muito importante com o respaldo ali do pessoal da Civil, o nosso que vem trabalhando desde anos atrás, para que a gente consiga levar a plenário ainda nesse semestre e, consequentemente, fazer com que tanto a Secretaria ali que cuida do órgão da Civil e o nosso da Secretaria Penal possa aproveitar essas pessoas para fazer as demais etapas ainda dos concursos. Até porque o nosso prazo de vigência do nosso certame, ele se encerra somente em abril de 2027. Então, olha como tu tem várias premissas que colaboram para que a gente possa seguir adiante nas etapas, entendeu?
Exato. Bom, diante desta situação, desse avanço que você mencionou aí, desta votação que ocorreu no dia 9, qual é os próximos passos agora de vocês aí em Porto Alegre, inclusive para os concursados que temos aqui em Lagoa Vermelha, pessoas que prestaram concurso no ano de 2022, Diego?
Nós temos muitas pessoas, né, na região aí onde a gente está conversando agora, aprovados. Então, amanhã nós temos reuniões importantes dentro da Assembleia Legislativa, principalmente com o presidente Sérgio Pérez, com o deputado Beto Fantinel, Frederico Antunes, para que a gente possa reforçar o diálogo em relação a esse tema, né? E dia 2, até deixar claro para nossos ouvintes, dia 2 agora de julho, nós temos uma audiência pública por intermédio ali do deputado Leonel Hadi, para que a gente possa falar mais ainda sobre o tema e reforçar para que essa matéria suba ainda plenário antes do recesso da Assembleia Legislativa.
Você tem uma ideia de quantos concursados temos aqui na região de Lagoa Vermelha e nos municípios da região norte-nordeste do estado, Diego?
Quando eu fiz um estudo lá atrás, aí em Lagoa Vermelha, se eu não me engano, né, a gente tem em torno de umas 20 ou 30 pessoas, né? Mas aí a gente pode colocar que não é somente o concursado, né? Tá movimentando a família da pessoa, né? Então, esse foi um dado que a gente conseguiu angariar por causa das moções de apoio, Daniel. Nós temos 497 moções de apoio que respaldam, inclusive, uma atitude do deputado na Assembleia e o projeto de lei que é o projeto da Luciana Genro. Então, por meio das moções de apoio, a gente começou a verificar onde cada concursado, seja aqui no Rio Grande do Sul ou até fora do estado também, morava. Então, inclusive, a nossa comissão é tão atuante que nas enchentes também trabalhamos em prol aí de alguns municípios para poder ajudar na época. Então, foi um trabalho nesse sentido, né? Então, nós temos muitas pessoas aprovadas em Rio Grande, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, em outros estados, em outras regiões aí importantes aqui do Rio Grande do Sul.
Exato. Bom, a gente sabe, Diego, que essa flexibilização na regra poderá impactar não só no serviço penal, mas em outros, né, concursos. Como que você vê essa situação hoje em nível geral?
Olha, para te dizer o seguinte, antigamente, tá, fazendo uma análise fundamentalista, a cláusula de barreira ela era eficiente. Ao meu ver, hoje ela está sendo um termo técnico, neste momento, ineficiente. Por quê? Tu está deixando pessoas de fora que fizeram acima do mínimo exigido, né, pessoas qualificadas, para compor um cadastro de reserva. E o que que eu quero dizer com isso? Economicamente falando, tá, Daniel, a situação como um todo no nosso país e do Rio Grande do Sul é diferente. Se tu for pegar há 2 décadas atrás, o nível de prova, o nível de concurso, o nível de concorrência era um e hoje é outro. Então, se fosse, vamos dizer assim, algo inconstitucional, nenhum estado a nível nacional adotaria essa medida. Então, são premissas que é importante a gente deixar claro para todo mundo que isso vai fazer não só, não é em prol do concurseiro ou da concurseira, pelo contrário, é em prol do Estado do Rio Grande do Sul que vai ganhar com isso servidores de extrema qualidade para compor aí a segurança pública do Estado.
E você vê, Diego, que a defasagem no setor público, e não só no serviço penal, mas na Polícia Civil, na Brigada Militar e tanto nos outros órgãos públicos, ela é enorme. Então.
É, exato. Ela ocorre, exatamente. Aí que a gente diz, né? É uma oportunidade para tu poder alavancar com essas pessoas o princípio da celeridade. Tu consegue trazer elas mais rápido para dentro do sistema, né? Fazendo as demais etapas do que tu for fazer um novo certame. Porque a gente sabe que uma construção do edital, Daniel, ela não sai por menos de um ano. Então tu imagina, eu tô falando da construção de um edital. Quando tu lança o edital, tem a data das provas, tem a data das demais etapas, isso onera em tempo. Então, como tem pessoas que foram aprovadas na principal etapa do concurso, que é uma etapa extremamente difícil, tu pode fazer o aproveitamento delas de uma forma legal, que não vai ferir tanto a isonomia de um ou outro concurso, entendeu?
Exatamente. Bom, tem um prazo de validade, Diego, só para a gente tornar mais claro para o ouvinte, essa questão do concurso que vocês fizeram lá em 2022?
No nosso caso, tá, o prazo de validade do certame da prova de 2022, ela se encerra final de abril de 2027. É importante a gente deixar frisado que é o seguinte, nós temos um outro concurso da Polícia Penal que já foi lançado, tá? E o nosso chamamento não implica o chamamento futuro de novos policiais. Por quê? Porque só o resultado da prova objetiva do novo concurso, ele vai ser final do ano. E não tem nem a data das demais etapas ainda. Então, o que que eu quero dizer com isso? Princípio da celeridade. Volta no princípio da celeridade e da economicidade. Tu consegue aproveitar esse pessoal de 22 sem prejudicar a isonomia do novo certame. Então, é mais ou menos por aí.
Perfeito. Bom, nós temos ainda que aguardar então esse próximo passo, principalmente no próximo dia 2 de julho. Que recado você deixa para os concurseiros aqui da nossa região e que estão aí atentamente ouvindo a nossa programação nesse momento, Diego?
Que não deixe de acreditar na luta, porque por meio do diálogo e explicando para as demais autoridades, a gente consegue não só ajudar a segurança, mas como um Estado, né? Então, é uma medida que vai servir muito para a área da segurança pública, a gente sabe da questão da defasagem, de outras premissas ali, mas é algo que, seja qual o governo que for, né? Porque a gente sabe que vai ter uma transição política daqui a alguns meses. Seja qual o governo que for, ele vai estar respaldado por uma lei, e aí ele tendo por um ato discricionário, até baseado na súmula 473 do STF, por conveniência ou oportunidade, pode fazer o chamamento dessas pessoas para compor o cadastro de exame. Então, é que acredite na luta que nós seguimos firmes e fortes.
Perfeito. Bom, voltamos a conversar após o dia 2 de julho, onde acontece então essa audiência pública, porque poderemos ter novos desdobramentos. Um grande abraço para você, Diego, tua Rádio Cacique sempre à tua disposição.
Eu que agradeço, Anel, pela oportunidade e passar a nossa linha de raciocínio para todo mundo e ajudar o nosso Grande Sul, tá certo? Um grande abraço.
Tá aí, tá dado o recado aos ouvintes. Conversamos então com o Diego Carvalho, ele que é concurseiro também, né? E bacharel em administração pública, consultor comercial, sobre essa situação da cláusula de barreira que está, né, sendo tramitada, que está sendo aí levantada por diversos concurseiros em todo o estado do Rio Grande do Sul. E é bom se destacar que cerca de 20 a 30 pessoas aqui de Lagoa Vermelha e da região norte e nordeste do estado que prestaram esse concurso público lá no ano de 2022 ainda estão aguardando. Agora são 11 horas 29 minutos. Vamos a um intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.